Beleza. Bem-vindos ao podcast Sensei, o podcast de Cavaleiros do Zodíaco. Estamos de volta aqui com o segundo episódio da noite, episódio 23, O Anjo da Morte. Estamos com os cavaleiros de sempre. Tem o Alan da Taisa Senseia. E aí, Alan? Hoje tem o Xingo, hein?
E aí, finalmente. De volta,
finalmente,
né?
Finalmente, é ótimo. Verdade, né? Ele faz episódio, fica um tempão, depois toma banho, velho.
É sempre bom ver episódio dirigido pelo Xingo Araki. Muito bom.
É maravilhoso. Temos a Isa, que está morrendo de amores pelo Mist. É isso mesmo?
Claro.
Claro. Boa. Quem não? Como resistir?
Quem nunca?
E temos também o ouvinte Jorge, que vem aí pra, né, cumprir o número mínimo de participantes.
É eu mesmo. Saí do banco de reservas.
Ai, meu Deus. Queria agradecer a presença do Antônio da Wind, que tá com sono. Wind, segura aí. Ela ficou feliz com o Toro Furia cantando a versão de Pegasus Fantasy. Mas é isso, gente. A gente vai ver aqui o episódio 23, O Anjo da Morte. Sempre lembrando, todo terça e quinta no canal tem vídeo novo. E vamos para nossas redes sociais. Redes sociais é o seguinte: estamos no facebook.com/podcastsenseia, no soundcloud.com/podcastsenseia, no Twitter você conversa lá comigo no @podcastcdz. E aqui no YouTube, você tem o youtube.com/canalsenseia. Já se inscreve aí se você não tiver inscrito, dá like, essas loucuras, deixa comentário, faz o que você quiser, rapaz. E tem o nosso blog, onde a gente agrega todo o conteúdo do podcast no podcastsenseia.blogspot.com.br. E temos também um fórum de interpretação. Foto-se. cdc.com.br/sse, gente. E é isso aí, Alejandro. Chegamos, enfim, à saga dos prateados. E o Wiseman disse que o Mist é discípulo do Afrodite na arte de maquiagem. Será mesmo? Acho que não, hein? Acho que os dois são talentosos separadamente. Mas enfim, é isso aí, redes sociais. E siga a gente, converse com a gente, se intere com a gente. Episódio 23, lembrando sempre, gente, a gente sempre faz terça e quinta, tem vídeo novo no canal. As lives são um pouquinho fora de hora, tipo, sexta-feira na madrugada. Mas toda terça e quinta tem episódio novo no YouTube e a gente sobe o áudio também no feed do podcast, que você pode pegar lá no SoundCloud, certo? Aquele recado sempre, para ver Cavaleiros do Zodíaco, você pode ver lá na Rede Brasil, todo dia às 8 da noite. Você pode ver também pela Crunchyroll e você pode também comprar aí os boxes de DVDs da PlayArt, né, que você encontra aí nas lojas especializadas, sei lá onde você encontra, né? Mas enfim. E é isso. Alan, traga pra gente aí a ficha técnica, porque hoje tem gente importante no episódio.
Sim.
Que é isso?
Faça luz.
Tudo bem,
deixa.
Tá perdoado.
Pois é, o título do episódio original é O Cavaleiro de Prata, né? Aham. Altamente orgulhoso, né?
Ai, ai, ai. Uhum.
Esse episódio ele foi ao ar no dia 28 de março, né, de 87.
Certo.
E naquela semana ali, na Weekly Shonen Jump, já tinha começado, como eu mencionei no capítulo anterior, né, já tava começando a Batalha das 12 Casas de fato, né. Eles já tinham entrado lá, a Sora foi atingida pela flecha, né. E naquela mesma semana, os cavaleiros entram na casa de Arias, né, e ficam sabendo do sétimo sentido e tudo.
Olha.
Mais.
Uhum.
E aí eles partem Touro, onde eles encontram o Aldebaran.
Uhum.
Contexto.
Excelente. E a galera por trás, tem o Xingo, não tem? Na animação?
Sim. Esse episódio, ele é dirigido, a direção de animação é do Xingo Araki, né?
Uhum.
O diretor técnico diretor-geral do episódio é o Masayuki Akeri, né?
Ok.
Que também já fez outros episódios de Saint Seiya ali, ele ficou também até o final, ele inclusive trabalhou como um dos produtores do filme do Lucifer até, né? E o storyboard é dele também, né? Do Akeri. E entre os animadores tem muita gente do Araki Pro, como a Kyoko Shino, né? Que também trabalha na saga de Hades e tudo mais, até depois diretora de animação junto com a He-Man. Enfim, tem um pessoal muito que também teve envolvido em episódio de Saint Seiya recente. Então,
excelente.
A Kiko Kojima, enfim, então a lista é muito grande.
Ah, e só a lista, galera boa.
A animadora principal também. A Michi Himeno, ela tá lá como animadora principal também.
Excelente.
Por que será?
Por que será? Só por gente bonita no episódio, você é louco. A Wendy comentou aqui que ela queria ver, Isa, o Mist peitando o Mu. Aí ia ser uma overdose de Marcelo Campos na tela.
Se faltava o Jabu, né, pra compensar. Meu Deus do
céu. Isso ia ser bem engraçado, inclusive. Mas enfim, vambora pro episódio, todo mundo pronto, é que o episódio já no ponto.
Sim.
Excelente. Então, no 4 nós vai embora, gente. No 1, 2, 3 e vai!
Os Cavaleiros do Zodíaco.
Faça elevar o cosmo no seu coração. Todo mal.
No Brasil, já se focada mesmo.
O Anjo da Morte.
O Anjo da Morte.
A cena da Gota Mágica era desse jeito também.
Sim, sim.
Na Europa também, isso. Também acho que vem de lá, né?
Então, tudo no Brasil acho que vem de lá, na real, né, Flobia?
Eu tenho minhas teorias. Por que sei hoje? Mas não vou contar pra ninguém.
Ele é um anjo porque ele é bonito, ué.
Não tô bonito.
Estrelas, Senseiá, nada a temer, oh yeah.
Eu lembrei agora.
Nossa, nessa abertura, eles mostram o santuário de jeito que nunca apareceu na série, né?
Eu lembro agora que algum ouvinte aí falou do Mish versus o Mu, né? Que no jogo do PlayStation 2 dá pra você jogar, né? Com o Mish de luta, dá pra jogar Mish versus o Mu. Dá pra jogar com eles, só que não é dublado.
Pois é.
É.
Não em português.
Para reconquistar a honra, Giger.
E no que tem em português não tem o Marcelo Campos.
De Seiya e dos outros, usou o Cavaleiro do Fogo para atacar a Casa da Montanha, onde Saori estava se escondendo. Shun, que protegia Saori, correu sério perigo enfrentando o inimigo. Mas naquele momento, Ikki, o Cavaleiro de Fênix, ergueu-se das chamas para salvá-los e derrota o oponente com seu golpe fantasma. Seiya e os outros se emocionam.
Eu não entendi esse capítulo atrás do Ikki até agora.
Tão poderoso.
Tem um artigo na Paisen, cara. Vai
anjo
atrás.
Anjo da Morte. Versão brasileira, sim. Álamo.
Ih, agora vai. Né? Já tá bonito já.
Silver.
Já dá pra ficar feliz.
Parei.
Aí, até o santuário tá bonito. Olha a Marin.
Espere! Marin! Quero que você vá imediatamente ao Japão e acabe
com
a
armadura. Olha, a armadura desse cara é muito feia. Puta merda.
Isso mesmo. Vá logo.
Essa é uma ordem.
Esse cara é aleatório dando ordem pra Marin.
Isso não é da sua conta, Marin.
O quê?
O cara é da corte do Ares, né, mano? Não vou falar não pro cara.
Discorda de alguma coisa?
Não adianta pedir isso a ela. Marin não pode destruí-lo. Você está cego, Piton. Se quer vê-lo destruído, deixe
essa
que eu mesmo faça isso.
Civil, silêncio! Chega a ser mais legal
com quem
que
pensa
armadura,
que está falando, eu exijo respeito!
E por que eu deveria fazer isso?
A partir de hoje, eu sou o novo comandante daqui.
O quê?
O que aconteceu com Gigas?
Ele fugiu do santuário e desapareceu sem deixar pistas.
Gigas fugiu, mano. Que isso? Ficou com vergonha de voltar, né?
Comandante nomeado pelo mestre, eu estou
dando cuidar da gastrite.
Vá, Marin! Vale cuidar, Seiya!
Deixa que eu vá no lugar dela.
Você já me aborreceu. Marin, vá ajudar o Cavaleiro de Prata.
O Cavaleiro de Prata irá para o Japão.
Cavaleiro de prata?
Também é um cavaleiro de prata, né, minha filha? Então...
Marin, parece que Seiya entrou em uma maré de azar. Se ele durasse mais minutos, eu ficaria surpresa.
Passo.
Então, o cavaleiro de prata irá ao Japão. Seiya, você precisa tomar cuidado.
Engraçado, nem parece que elas são cavaleiros de prata, né?
Cara, isso vai dar uma raiva.
Um brinde
ao Wiki. Falam assim?
Ao brinde.
Ao Wiki!
Suquinho.
Suquinho.
Os caras brindando de armadura.
É muito menor, bom, né,
sinto-me
cara?
Sinto-me como se não. tivesse acabado de acordar de um pesadelo.
Não é maravilhoso, Shun?
Sim, muito. É o dia mais feliz da minha vida. Enfim, nós estamos juntos, Wiki.
Tadinho.
Lá vem o Shun de novo, já era de se esperar. Shun, um homem não deve chorar.
Até o homem mais forte choraria se estivesse tão feliz quanto eu.
Está bem, eu compreendo, mas pare de chorar.
Falou, Wick.
Pare de chorar e tá chorando. É muito bom, né, cara?
E agora que tomando uma Fanta uva ainda. Ou Fanta laranja. Estamos
aproximando do final das nossas batalhas.
Não, o Ike chorou pegando a mão do C, né? No episódio passado, pra ele falar nada.
Não, ele chorou agora. Falou, pô, enquanto ele falava, ele tava chorando. Que maluco, né, pô? É muito bom isso, cara.
Ares é o irmão mais novo do antigo mestre que me entregou a armadura de Pegasus quando eu venci o Cassius.
Todo mundo bebendo a mesma coisa, que agonia.
Adeus a
Atena. Olha lá, já falou que esse cara é diferente aí, só pra confundir a gente.
E agora, eu lhe ofereço esta armadura como símbolo de sua nova
posição. Nossa, eu acho essa cena tão legal.
Eu também, cara.
Eu consegui, eu sou um cavaleiro!
Mas preste atenção, Seiya.
Ah,
desde a antiguidade, os cavaleiros têm protegido a deusa Atena e mantido a paz. Você vai usar essa armadura.
Essa voz aí não é do Gilberto Baroli, não.
Não deve usá-la nunca para benefício próprio.
É uma voz da hora, né, cara?
Ele é um ator que parece várias coisas da Globo, novela da Globo
que
e tal.
É,
os cavaleiros de Atena sempre apareceu
Delisa.
Das forças do mal,
ameaçam o mundo.
É um seu quebrido, eu acho.
Simbolizamos a esperança. E no entanto,
ele,
escute.
Ele na dublagem da Gota Mágica fazia o Arliss, né? Até que de repente resolveram trocar ele pelo Baroli.
Foi persuadido pelo poder dele. Sem dúvida é um inimigo muito forte. Ele é capaz das maiores maldades. Quando
fora,
cheguei
então.
À ilha da Rainha da Morte, meu mestre
saiu
não era mais do que um robô obedecendo às ordens de Ares. Por isso eu fui treinado a queimar a Cosmo Energia
Nossa,
através do ódio
armadura,
e me tornar um cavaleiro do mal.
Eu não tiraria não, mano. Tá louco?
Uhum. O cara tá de boa em casa.
Ink, há quanto tempo você
Nossa,
está na ilha da
A diferença do Shun aí pro último episódio, cara, tá muito mais bem feito.
Claro.
4 anos, se você ainda não aprendeu.
Tem o Shinko, tem a Mitch.
Para ser forte, você precisa de mais uma coisa. Você precisa de ódio, muito ódio, para derrotar seu
cara,
com
a voz do Guilty,
o traço é mais fino.
Da loucura, velho.
Aquilo era um inferno. Mas por que eles querem a armadura de ouro? Por que esta guerra? Por que querem acabar com a gente, os Cavaleiros de Bronze?
Bom, isso porque sem a armadura de ouro, eles não poderão dominar o mundo como pretendem.
Aí a gente descobre que o grande mestre é o cérebro.
O cérebro?
Ah! E o Pita
o Wiki.
O segredo bonito.
O segredo da armadura de ouro?
Olha o Yoga é bonito, gente, pelo amor de Deus.
Ah, Alan.
Ah.
A Nick falou que é o Walter Breda.
Pronto. Walter Breda. Ele fez novela da Globo.
Na história da humanidade existiram aqueles que tentaram
teatro,
conquistar
enfim.
E satisfazer suas próprias ambições, mas fracassaram. A armadura de ouro sempre se opôs a esses homens. A derrota de Napoleão... A expulsão de Kublai Khan. E o fim do Império Romano. Por trás desses eventos, havia sempre
Nossa,
um cavaleiro...
Lembra muito o episódio G, né? Que ele fala que os cavaleiros estão inclusos nos eventos
então,
históricos.
O mangá clássico também tem essa história, louca.
Porque a humanidade está correndo perigo
mangá
novamente.
Tem também no começo.
Isso mesmo. Eu percebi o perigo e recrutei candidatos de todos os países para treinar e se tornarem cavaleiros.
Não... Massa, você não percebeu o perigo. Você apenas estava no lugar errado na hora certa.
Em outras palavras, um de vocês é o verdadeiro cavaleiro que poderá um dia
órfãos,
usar a sagrada
filhos.
Armadura de
você
ouro.
Você é o papai.
Ai, não me lembro disso.
A Saori já profetizou, hein, que um deles vai usar a armadura de ouro. Acertou.
De ouro suja e lute contra a maldade que está vindo do santuário, que ironicamente
vai revelar pela justiça.
Provavelmente o Mestre Ares deve saber disso e por isso mesmo está tentando tomar a armadura de ouro.
Entendi. Então ele não está atrás só da armadura de ouro, mas também está atrás de nós, os candidatos a Cavaleiro de Ouro. Assim não terá nada com que se preocupar e poderá dominar o mundo.
Isso é um plano terrível. Mas nesse caso, eles só precisariam de uma parte da armadura de ouro. Enquanto ficar incompleta, o Cavaleiro de Ouro jamais aparecerá.
É verdade. Por que será que não agem?
Essa é uma dúvida que me incomoda também. Eles possuem 8 partes da armadura de ouro. Se quisessem, já poderiam continuar.
Eles falaram que sem uma parte, ninguém poderia usar armadura e tá todo mundo sem elmo ali.
Deve ser pelo homem que Ares é.
O que mais. A maioria não usa elmo na hora de lutar. Eu lembro que até no G. No G, o Hyperion, ele dá um. Ele reclama com o Ayora porque ele tá sem elmo na luta. Ele fala, você é idiota a ponto de vir sem elmo, correndo de pegar um. Sei lá, um golpe na cabeça.
Será muito difícil para mim realizar os meus sonhos, como a história já mostrou.
Entendo, senhor.
Olha o Geigers ali.
Contudo, se eu recuperar a máscara da armadura de ouro e me livrar agora de Seiya e dos outros candidatos...
Ele tava mentindo pra Marina.
Não tinha fugido?
Quer ver que ele usou
deixarei isso. Que alguém possa usar a armadura de ouro.
Quer ver que ele falou mentira pra Marina só pra ela ir.
Só pra quando ele ela estiver colocada
no lugar dele agora pra ela obedecer.
O mestre do santuário, o escolhido dos deuses...
Mas é, isso aí é flashback, isso aí já aconteceu essa parte aí.
Ah, é verdade.
Uma pessoa má não pode, de maneira nenhuma,
os telespectadores lembrarmos.
Ares com certeza sabe disso, mas ele deve estar querendo acrescentá-la à sua coleção.
Nós não deixaremos. Devemos estar unidos para recuperar as outras partes e pôr um fim à ambição dele.
Das caixinhas.
Com certeza.
Todo mundo na mesma página.
Então vamos logo invadir o santuário.
Eu sei, é maluco.
Não há motivo para esperar que eles venham buscar essa máscara.
Esperem um pouco.
Hã?
Não precisam ter pressa. Agora nós já sabemos exatamente quem é o nosso inimigo. Vamos usar a rede de informações da Fundação para obter o máximo de dados que pudermos sobre o santuário. Vocês têm enfrentado uma batalha após a outra. Podem ser cavaleiros,
Saori estratégica.
Mas mesmo assim precisam
Gosto.
Descansar um pouco.
Saori sabe que não há tempo para descansar.
Sim, temos que pegá-los de surpresa.
Essa batalha pode ser decisiva. Vocês precisam estar na melhor forma física possível.
Nossa, ela tá bonita, cara, também.
O Araki até eu fico bonito, né, mano?
Olha o Kiki!
Ah, o Kiki jogando bola, mano. É muito bom isso.
É isso aí, boa jogada! Kiki, não usa seu poder de meditação!
Muito cuzão, né? Os caras reclamando. Ele sempre faz isso, pelo jeito.
Kiki e Makoto é mesmo jogador, né?
Com a Fátima.
Foi um belo passe, Kiki.
Puxa, você, Seiya!
Seiya! Oh, eles correm com o braço pra trás também.
Criança, né, meu?
O mar está maravilhoso.
Olha o date aí, ó.
Eu não entendo porque...
Ó, o Kiki velando. Sai daí, Kiki.
Ora, porque eu sou o maior.
O Kiki é muito bom.
Você emagreceu bastante desde a última vez que eu te vi, Seiya.
Você acha mesmo? É que os últimos acontecimentos me ajudaram muito.
Mó climão entre os dois, mano. Que é isso? Muito?
Eu vim aqui pra descansar. Eu não quero falar sobre isso.
Mó assim, triste. Desculpa, depois ela some totalmente, amigo.
Afinal, você está aqui pra descansar, não é? O mar está tão calmo. Até parece que o mundo inteiro está em paz.
Nossa, que traço bonito. Vai se
Quem
ferrar,
é aquela? Hã?
Não. Ela tá a cara do Yoga.
Que isso? Parece Olha, Marin.
É mesmo? É a Marin? O que é que está fazendo aqui, Marin? Quando é que você chegou?
Ele é mó felizinho, Seiya.
Quem é você? O que você quer?
Seiya, quero que saiba que tem duas opções. Ou você se suicida, ou eu acabo com você. Você escolhe. Não há meio de se salvar.
O que está falando?
Toma-lhe! Toma-lhe!
Pausa todo mundo! Quem que é isso? Todo mundo pauser aí. Vamos voltar aqui pro negocinho. Vamos ler aqui rapidinho. Vamos ver. Alan, o que você acha do episódio até agora? Tem coisas interessantes nesse episódio até agora.
Sim, mas ainda tá. O melhor vem depois.
Quê?
É, com certeza. Mas o episódio
é mais fácil. É porque tem uma questão de. Desse episódio, no começo ali. Daquela coisa deles meio que passando o plano do grande mestre. Porque, se a gente reparar direito, eles falam coisas muito pouco abordadas. Por exemplo, eles falam que... Pode ser tudo mentira, claro. Mas, enfim, que o santuário tá atacando eles porque eles querem pegar a armadura e matar o cara que vai se tornar o Cavaleiro de Ouro, que vai peitar eles, né? Que é algo engraçado isso, né? Pode ser, claro, uma grande viagem da Saori também, né? Mas eu achei curioso isso, porque é o... Porque, assim, pode ser mentira, mas, de uma certa forma, é o anime... passando qual que é o plano do vilão, vamos dizer assim, né? Por que, que eles estão indo atrás, etc. Dando uma motivação, vamos dizer. E é curioso, porque eu nunca tinha pensado nisso.
O anime, ele constrói toda uma linha de raciocínio de que o mestre do santuário, né? Ele tá realmente atuando pra dominar o mundo, né? No mangá, a coisa mais tímida.
Sim.
Né? Ele fica lá na... Ele tomou lugar, usurpou o lugar de Atena, né? O Saga tomou lugar e tal... E aí ele quer dominar o universo inteiro, quer ter o escudo de Atena, o báculo, pra poder, né, peitar Zeus, peitar Hades e tal. Uhum. Tem toda essa questão aí. Já o anime, ele tenta trazer a coisa mais pra cá, né, pra Terra, e dizer assim, não, peraí, ele tá além disso, ele tá fazendo mais, né, tá dominando mesmo. Como a gente já vê sendo construído nos episódios anteriores desse arco que não tem no mangá, né?
Pois é.
Que a gente, desde do ataque lá...
Do Dócrates,
da Geist.
Sim.
Mas aqui é pular de coisas acontecendo no mundo, né?
É, pois é. Você vê que o mestre tá realmente investido em fazer isso. E aí faz sentido a questão da armadura estar com a Saori, porque toda aquela coisa do Mitsumasa falar que a armadura de ouro sempre aparece quando alguém quer dominar o mundo, quer fazer coisa do mundo, e o mestre tá fazendo isso. Então é coerente, né? E aí, ao mesmo tempo, essa coisa que eu não sabia e eu nunca tinha me atentado do anime... dele não só querer pegar a armadura, mas também matar o sucessor, vamos dizer assim. Que quase sem querer ele tá certo, porque o Seiya, teoricamente, é o sucessor da armadura de Sagitário. A gente vai saber isso mais pra frente, claro. Mas é curioso isso. O grande mestre não tá tão louco assim. Quer dizer, ele tá louco, mas... tem um sentido. Verdade,
lá na frente, a gente... Ele não tem nem certeza do que aconteceu com Aiolos e tal. Eles não... Assim, do lado de lá, o santuário não sabe bem o que aconteceu. Né? Eles só sabem que a armadura de ouro apareceu, não sei por quê. Então, supostamente tem um cavaleiro de ouro que pode aparecer também e tal.
É,
então, assim,
é
até certo ponto não se sabe.
Olha, verdade.
Eu lembro que tem até um episódio. O mestre tem um sonho em que ele vê os cavaleiros de bronze e o Aiolos e a Saori entrando no salão do mestre pra atacar ele.
Uhum.
Esse, realmente de ser derrotado, de que.
Sim.
Né? Porque de fato, foi o que peitou ele, né? Então. Uhum. E ele
engraçado,
não era o candidato. Então realmente é o medo real, né? De que assim, se o Aiolos o próprio não vier, uhum, alguém que ele escolheu vai aparecer, entendeu? Então,
engraçado
é um medo
isso
real.
Você falar, porque depois desse sonho que você lembrou bem, será que o Saga não sabia que o Aiolos morreu?
Não, eu acho que ele tinha. Talvez ele tivesse dúvida de repente se ele tava em algum lugar, porque a última coisa que ele lembra.
Uhum.
Que ele Aiolos foi mortalmente atingido e desapareceu, né?
É, então, exato.
Você vai ver que ele pensa que o Aiolos tá moribundo, tá. Enfim, ele não, vai ver, ele não sabe ainda o que aconteceu, né?
Olha, interessantíssimo.
Mas, assim, depois você vai ter certeza de que o Aiolos morreu e tal. Depois é que eles ficam sabendo o que aconteceu.
Olha aí. Excelente. Jorge, como é que tá o episódio até agora?
Então, nesse episódio tem uma coisa que eu gosto muito que é assim, eles. Sempre os cavaleiros, eles não têm muito background, né? Uhum. Então sempre que mostra o Seiya no orfanato,
sim.
jogando bola com os meninos, eu gosto muito disso porque dá um certo background pra eles.
Sim.
E é mais interessante saber, eu gosto dessas pequenas coisas em cavaleiros, né? Igual quando o Seiya tá tranquilo, tocando violão, que ele toca o violãozinho de vez em quando também.
Uhum.
Eu gosto muito dessas partes e esse episódio tem bastante isso.
Uhum. Tem mesmo, né? Toda vez que essa coisa que esse episódio tem basicamente um date ali, né? Um encontro da Mirro com o Seiya, cara. Né? É bem climão, assim.
E o Kiki embaçando.
O Kiki embaçando, as crianças assim, querendo ver o que vai acontecer. Você vê que a série meio que empurra, assim. Tenta criar um casal entre os dois. A gente sabe que depois, foda-se, não vai acontecer nada, mas é curioso como a narrativa do episódio cria essa ilusão de que eles são um casal, né? É engraçado isso.
Não, ainda bem que não acontece, né? Pro bem dessa menina, porque se for seguir o que que um deus faz com alguém que entra no caminho entre ele e o seu pretendente, né? Na mitologia, essa menina tava meio perdida.
É, ela tava ferrada. Se é que não foi isso que aconteceu com ela, que ela sumiu, né? Sauri deu um sumiço nela, cara.
Sei lá, a Atena transformou ela numa cabrita, alguma coisa assim. Que?
Não.
Que foi?
A Sauri é amiga da Mirro.
Que é não, amiga? Pare. Onde que é amiga, gente? Você tá louca.
Eu sou amiga, sim.
São nada. O Mirro deve odiar ela.
No filme, tipo, a Mirro odeia a Sauri, só que a Sauri, tipo, não tem sentido nada, ela só fica lá. Ela conversa com a Mirro normal no filme da Ares. As duas estão sentadas juntas olhando o pessoal. Ares ou em outro episódio?
Ela é educada, né?
É.
Ela é educada. Bom, vamos
voltar pra... Sauri tá nem aí.
Quem que falou? Alguém falou um comentário engraçado aqui, deixa eu ver. Acho que foi o Akira. Ele falou que o Kiki é melhor que o Oliver Tsubasa.
Porra.
Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, vambora aqui pro episódio, gente. Todo mundo pronto, hein?
Tá em qual minuto aí você tá?
Eu tô no minuto 13.16. Tem alguém raspando no microfone aí, hein? Vou dar cascudo. Não sei quem que é. Bom, vamos dar play?
Uhum.
No 4, então. 1, 2, 3, 4.
Afinal, quem é você?
Vai se arrepender de ter perguntado.
Quê? Marin, quem é ele?
É Misty de Lagarto.
Misty de Lagarto?
Sim, ele é um cavaleiro de prata e é muito mais forte que você.
Ah, um cavaleiro de prata? Um cavaleiro de prata também está sob o controle de Ares?
Todas as armaduras de ouro pertencem à Grécia. Foi um erro do mestre anterior abrir as portas do santuário para todas as nações do mundo.
Olha a xenofobia aí, velho.
Oriental não tem direito de se tornar cavaleiro. E eu vou tratar de lhe provar isso.
Falou o cara que é da França, né?
É, pois é. Esses caras são tudo louco, velho. Eles só não gostam dos orientais, mano, aparentemente.
Está bem, mas tome cuidado, Sam.
É, né?
Vai se arrepender do que disse.
Pior que a França é um dos países mais xenofóbicos que tem.
Olha que animação louca, velho.
Ai, eu adoro essa
eu
cena.
Eu fiz uma longa viagem só para tirar a vida dos cavaleiros de bronze. Agora escolha, você vai se suicidar ou devo estourar a sua cabeça?
O bicho tá pisando na cabeça do Saia.
Parece que a segunda
Nossa,
opção
que agressividade.
É, gente, nosso herói.
Adeus.
Ai.
É o seu fim.
Lindo.
Saia!
O que está fazendo? Eu pretendia terminar com tudo rapidamente para que você não sofresse. Ou será que optou por se suicidar, cavaleiro?
Não, eu não gostaria de nenhuma das duas coisas. Pelo contrário, eu vou lutar com você.
O quê? O que foi que você disse, Seiya?
Eu disse que vou lutar. Prepare-se!
Lindo. Quero ser ele
crescer. Quero ser ele, é ótimo. Luta na praia, velho, é da hora.
Então quer lutar?
Mudou, tem que mostrar a armadura dele como se fosse a do mangá, ó.
Um cavaleiro de bronze vai lutar contra mim, um cavaleiro de prata.
Eu não tô vendo, não.
Qual é a graça? Eu acho que você não entendeu
nada,
Seiya.
Ele tem uma faixa de armadura.
Você acha que um cavaleiro
no frame anterior, naquela hora, ele tava sem.
Assim, cavaleiro de prata?
Tava aparecendo
a diferença
do
de poder entre nós é a mesma, entre um verme e um deus. Eu acho melhor você tomar cuidado, porque a qualquer momento um verme pode se transformar em um demônio.
Ó, o verme vai se transformar em um demônio, mano. Gostei.
Mim, Seiya, contra a minha armadura de prata, sendo que você sequer está com a sua armadura de bronze.
Espere, eu posso trazê-la aqui.
Ó, oh, Kiki poderosíssimo aí. Olha, velho, é muito louco, velho.
Nossa, quem...
Isso é impossível.
Não, ele tá parecendo o Abel nessa... O Abel... Ele ficou parecendo com o Abel nessa animação dele trazendo a armadura aí, com o cabelo em poal.
Olha isso, mano. Kiki, vai tirando o Kiki, mano.
Obrigado, Kiki.
Oi, já trouxe sem a caixa de Pandora, ainda vai ficar mais fácil. Não, tá com ela.
Não, é só animação... É animação,
é só
de
animação,
estou,
né?
E o que pretende fazer agora, cavaleiro? Você vai ver. Meteoro de Pegasus!
O Seiya já sai socando, mano. Eu gosto muito do Seiya, velho.
Eu não acredito. Meus meteoros não fazem nada contra ele.
Agora chega, garoto.
Agora está vendo, não está,
Seiya? Lá vem a louca.
Você não é páreo para um cavaleiro
de louca.
É você, Marin.
Adeus, Seiya.
Mano, a Marin é muito, né, mano? Caraca, velho, a Marin é louca, velho.
Por que fez isso?
Não, Marin? Isso que ela tá fingindo, meio que fingindo, né, cara?
Ela é muito boa, mano. Engraçado que a gente tá tranquilo, né? Mas quando eu vi isso pela primeira vez, cara, eu fiquei em choque, velho.
Nó.
Eu fiquei, você tá louca, mano? O que tá acontecendo, velho? Olha os irmãos no túmulo da mãe ali, acho, né?
Olá, meu amigo.
É, provavelmente.
O Yoga curtindo o urso no zoológico.
O Patrick e o Zé fizeram essa cena também. Tem uma cena dele
bem,
brincando com o urso, assim, né?
Eu achava que você não conseguiria destruí-lo tão facilmente. Isso deverá fazer o mestre ficar muito contente.
Tempo da direção tomando com as vagas e tal.
Mas eu preciso falar pra Saori imediatamente.
Ela ligando pra Saori, gente. Genial.
Ah, vovô. Temos que...
Mas vou falar o quê? O que a Saori vai ajudar essa galera?
Eu já descobri quem é o nosso inimigo. É o santuário. Isso é um grande passo.
Ah, porque ela tá com os cavaleiros, né?
Ah, tá.
Os outros.
Então vou trabalhar com o Seiya e os...
Ela não consegue falar com os outros. Não tinha celular nessa época.
Alguém percebeu que a careca do Tatsun tava brilhando?
Eu não. Tatsun pra mim tem que morrer, velho. Eu nem vejo ele na tela.
Seiya,
quer sair
Seiya,
já daí, moleque?
Seiya!
Sai!
Bom,
Marinho, acho que concluímos a nossa missão de acabar com Seiya, como o mestre nos ordenou.
Ah, não, então, esse arco no mangá eu acho muito,
não,
muito legal,
não,
cara.
Ainda. Há mais 4 cavaleiros de bronze.
Vai,
por que não mandamos todos para o inferno?
Mas nós não sabemos onde eles estão.
Não, ah, não, que isso. Que eu, quando eles enterram os cavaleiros negros fazer. No lugar dele, eu acho
ah,
muito
é
mais
legal,
inteligente.
É legal, é legal. Bronze,
sentindo a cosmo-energia deles.
Tá inteligente, mas é legal.
Então vamos em frente.
Ainda
não.
Não
tanto, porque eles te deixam enganar e enterrar os cavaleiros aqui. Estão enterrando os cavaleiros de bronze.
Marin,
achei meio,
é melhor,
sei lá,
você
meio
sair deste lugar o mais depressa possível.
Estarei esperando no lugar combinado.
Não vou demorar.
Por que a Marin tem uma calça mais curta que a outra? É só ela ter uma bermuda.
Estilo,
né?
Cara. A menina tem estilo, velho.
É porque... Eu acho que não é nem
faltou
uma calça, é tipo meia.
A Marin
é
falando
bota,
consigo
é tipo
mesmo,
bota.
Muito bom, cara.
Vou acabar com essa brincadeira.
A animação é muito foda, né, mano?
Era o que eu pensava.
E a armadura dele já reconstruiu, né?
Não tem sinal de sangue
é,
nenhum. Marin não deu um golpe de verdade. Pensa que eu sou um idiota.
Olha o que tá bonito,
ela
o Mystic.
Tentou me enganar,
isso?
Mas desta vez eu
Marin
vou
as ilusões
acabar
dela.
Mesmo com
ela
você,
é louca, mano. Ela é impressionante.
Ele fez isso com um dedo só. Essa é a verdadeira força do Cavaleiro de Prata.
Você me dá pena. O quê? Não há nada mais digno de pena do que aquele que não tem poder total. São pobres coitados que acabam
olha,
se sujando.
Qualquer close que eles dão no Mish dá pra pausar, tirar print e usar de wallpaper, tá ligado?
Vocês, Cavaleiros de Bronze, quem é realmente forte consegue vencer o outro sem jamais ser tocado? Vencer sem deixar que derramem uma só gota de sangue.
Porque
é isso
o outro
que
vai foder com
verdadeiramente forte. Assim é um Cavaleiro de Prata. E eu devo confessar que não sei o que é dor, Seiya. Isso porque jamais fui atingido por mim. Ele humilhou a
Marília, sai daí, né? Porque acha a Marília errada.
Eu posso até perder não. essa luta, mas você vai sentir um dos intocáveis meus meteoros. Assim,
né? Tem algum outro cavaleiro que não seja de ouro que usa capa sem ser o bicho ou é só isso?
Todos os cavaleiros de prata usam capa no mangá.
No mangá, mas no anime eles são
bichos. É, no mangá eles usam.
Então foi por isso que o cavaleiro de prata escapou ileso de meus golpes sem se defender?
Pelo menos esses que aparecem aí. Né? Tem uma Jump Ghost Selection que, inclusive, refaz a cena dos Cavaleiros de Prata juntos, como se fosse no mangá. E todos eles estão usando essa capinha igual a do Nietzsche aí. O Moses, o Asterion estão usando a capinha igual a Zinho.
Provavelmente ela será punida por não obedecer às ordens do mestre. É claro que a punição é a própria destruição.
O quê?
Vamos, até o mar é bem animado nesse episódio.
Marinho.
É, já repetiram essa cena aí umas 5 vezes, mas tá beleza.
Vou começar a contar.
1, 2.
Nossa, é muito bom, salve.
3, 4. Mano, o Mishi tem a mesma cara da Eri.
5.
Acabou o episódio. É isso aí, senhores. Acabou o episódio. O que você achou aí dessa entrada maravilhosa do Mist?
Tudo
que...
Maravilhoso. Evil.
Mas ele não é meio... Ele é muito... Muito se acha demais.
Ele que é o verdadeiro narcisista da história.
Esse é, mano. O carinha chato, hein, meu? Você é louco. Fala demais, mano.
Mas eu gosto dele narcisista. Porque ele pode. Ele pode se achar ele.
Pode.
Ele pode.
Eu gosto dele, eu acho um personagem bonito, tal, legal, forte. Mas, assim, ele é bem feito porque ele é odiável. Eu não gosto dele, mas eu não consigo gostar dele. Porque, justamente porque ele é muito, muito escroto. Sabe, tipo, nossa, cala a boca, você vai apanhar, tem que apanhar mesmo. Pra ver se cria vergonha na cara.
Não, mas é isso que deixa ele legal, porque...
É, assim, ele é um personagem que você porque, se relaciona tipo... com ele.
É, porque assim, tipo, ele já chega dizendo que ele é o mais forte, que só por ele ser um cavaleiro de prata, ele já se coloca num patamar bem mais alto. Uhum. Ele se vangloria de nunca ter levado um soco, então, tipo, é...
Ele tem personalidade, assim, vamos dizer.
É, tipo... Ele tem, é, sem tipo, dúvida. Ele é bastante orgulhoso e, tipo, mesmo ele tendo perdido pro Seiya... Uhum. Digamos assim, até um pouco fácil, porque o roteiro pedia. Mas ele não é um personagem, um cavaleiro fraco, até porque se ele realmente fosse fraco, ele não seria cavaleiro de prata. Uhum. Mas isso é uma característica bem marcante nele.
Sim, sim. Não, ele tem uma personalidade muito forte, ele tem um cara de princípios muito definidos. Diferentemente de muitos personagens que a gente não sabe muito bem o que, que ele pensa, o que, que ele quer da vida. Uhum. Isso a gente sabe muito bem, né?
É, e querendo ou não, ele é bem, digamos assim, pomposo.
Uhum. Não, isso sem dúvida. Pomposo ele tem super pompa. É... E pra ti, Jorge, essa segunda parte do episódio?
Então, tem um problema aí que o Mist, ele é a personificação de tudo que eu acho mais chato de Cavaleiros, né? Porque, tipo, ele tem aquele poder de, eu sou o mais forte, eu vou ganhar de você na hora que eu quiser, eu vou ganhar de você na hora que eu quiser. E fica enrolando até ele morrer, tá ligado? Então, até ele morrer, então não é até ele matar o cara. Então, eu acho isso um pouco irritante. Se ele tivesse matado o Seiya de cara ali, ó, ele batia na Marin, derrubava ela... do jeito que ele é forte, matava o Seiya e já resolvia tudo rápido. Ele não ficava esperando até o cara matar ele, entendeu?
Uhum. Fala muito, né? Faz pouco.
Não, fala muito, fala muito.
E pra ti, Alan, esse episódio é bonito, hein? Você é louco, mano.
É, já deu uma animada, né? Já virou... Chegou um inimigo que representa toda uma classe, né? Uhum. De cavaleiros. Que até então foi bem timidamente apresentada com a Marinha Shina, né? A gente mal sabia que elas eram na época, né? Na época a gente nem sabia que elas eram dessa classe direito.
A gente ainda não sabe que ela é, né? Assim, nessa parte do anime elas não falaram nada. A Marinha apareceu com a armadura ali, mas a Shina apareceu antes, mas não fala que é de prata, né?
Nem é mencionado mesmo, né? É. Nem é mencionado. É. A impressão que dá é que elas só foram incluídas nessa categoria depois, assim, né? Que o Kurumada só pensou em dizer, ah, não, elas são de prata. Uhum. Pra meio que não ficarem por baixo.
Sim.
Mas é engraçado isso mesmo que você mencionou. Mas a gente, eu lembro que na época, eu lembro que só tinha um herói que foi sair que dizia que a Marinha era de prata. Eu lembro que a gente só ficou sabendo que a Marinha era de prata sim.
Ah, então, na série mesmo?
É, na série mesmo, assim, não é mencionado oficialmente, assim. A gente sabe pelos materiais oficiais depois, né? Uhum. E pelo mangá. No anime nem é mencionado direito isso.
Ah, sim, é verdade que a China deu um pau no Seiya no outro episódio aí, uns episódios atrás. A Marin tem esse poder louco aí dela das ilusões, muito doida. Elas são poderosas, né? Tipo, também não é tipo Cavaleiro do Fogo, assim, sabe? Tipo, uns caras idiotas.
Pois é. Mas é um episódio que realmente deu pra dar aquela animada mesmo. Já começa a fazer os Cavaleiros de Prata, né?
Sim, sim.
É. Até que enfim.
Até que enfim. Mas é legal porque o arco, né, dos Cavaleiros sem constelação é legal pra dar essa respirada, pros caras passarem os dias, né? Você ter o senso de que eles estão melhorando. Se a gente vê no mangá, porra, acabou a luta, tá lá o Mist já dando terremoto todo mundo e o Seiya tá vencendo o cara também. Aqui pelo menos você acredita que o Seiya, sabe, progrediu aí lutando com os caras, lutou lá na Sibéria, foi pra não sei aonde, apanhou da China. Então você sabe que ele tá melhorando, sabe? Não é o mesmo cara que venceu o Pegasus Negro, por exemplo. Ou o mesmo cara que lutou contra o Jack, entendeu? Você vê que ele deu uma melhoradinha, né? Os meteoros dele, né? Então, isso eu acho legal.
No mangá, o único inimigo forte que ele enfrentou antes do Mish foi o Ikki, né? No mangá, antes de acontecer. Muito colado, né? Tudo aconteceu na mesma hora.
E o Ikki, ele teve aquele boi da armadura de ouro, do escudo do Shiryu, teve todo um esquema pra ele ganhar. Também não foi só ele lutando ele por ele mesmo, assim, né?
Exato.
Sim, sim. Bom episódio. Entramos então aqui no arco dos Cavaleiros de Prata. Reiterando sempre, a gente sempre vê aqui o episódio de toda terça e quinta sai o vídeo. Eu vou ler aqui alguns comentários rapidinho da Windy. A Windy reclamou também, o Izzy, daquela questão do Afrodite, que era pra ser mais bonito e ficou com um dos piores traços da série.
Uhum.
O Wiseman perguntou quem são os mestres dos Cavaleiros de Prata. Engraçado isso, né? Porque alguém deve ser o mestre deles. Porque geralmente os de bronze, o mestre ou é um de prata ou um de ouro. Quem que são os mestres de prata? Será que o Cavaleiro de Ouro treina esses caras? Será? Dá pra pensar nisso?
Provavelmente de ouro.
Ou então eles são meio que autodidata.
É, pode ser também, é verdade.
Ou, por exemplo, um cavaleiro de prata que de repente vai deixar de ser cavaleiro de prata por algum motivo e tá treinando os seus sucessores. Pode ser.
Uhum. Pode ser.
O mestre do Shun é o cavaleiro de prata, não é?
Uhum.
É cavaleiro de prata. Tão forte quanto um de ouro.
Ele é desse nível, nem se gaba por isso.
Nem se gaba, exato. O cara é muito mais tranquilo. Todo mundo que fala por ele.
E ele tem uma armadura muito bonita.
É mesmo. Comentário aqui, o Alejandro Freitas falando que pena que todos os prateados morrem, né? E todo mundo morre, pelo menos os que apareceram, né? Tem muita armadura perdida de prata por aí, né? Que a gente nunca viu no clássico. Mas quem apareceu foi de prata, morreu. Se tivesse ficado escondido, pelo menos tinha ficado de boa. Porque era engraçado eu ia comentar sobre isso, porque assim, todo, assim, sobre o Cavaleiro de Fogo, ainda lembrando um pouco. Sei que o Indy não gosta, a galera não gosta, mas eu vou lembrar do Cavaleiro de Fogo. O Nath sobreviveu ao golpe fantasma do Fênix. Quem sabe o de Fogo também não sobreviveu, entendeu? Nada impede dele estar vivo. Ele acorda daqui uns...
Mas o de fogo, ele é de prata?
Não, é de prata, ele é sem constelação.
Mas sei.
Por favor.
O Rafael Nicasso aqui, ele lembrou que a Yuzuriha é treinada pelo Hakurei. O Hakurei é um cavaleiro de prata também.
E a Yuzuriha é de prata?
A Yuzuriha é de prata.
Olha, legal.
Aí, pode ser. Ele é de altar, não é? Ou é de construtor?
Altar.
Eu já não sei.
Altar, isso.
Esse departamento não é comigo. Excelente, senhor. Então é isso. Queria agradecer a presença do Jorge. Jorge, obrigado aí por ter aguentado duas gravações com a gente.
Opa! Ixi, eu agradeço, cara. Precisando aí é só chamar.
Excelente. Isa, obrigado aí pela presença pra falar do Mist. Vai ter mais Mist depois, mas por hoje é só.
É, vocês estão no futuro ainda.
Nossa, é verdade. Meu
Deus do céu. Pra mim é cedo. É um pouco cedo ainda, uma hora mais cedo.
Alan, mais um episódio do Xingo. O próximo vai demorar um pouquinho, eu acho, ou não? Pra gente ter essa galera bonita.
É, vai demorar.
Ai.
Pois é, infelizmente. Mas é isso aí. Quero agradecer quem que participou aqui da live com a gente. Rafael Nicásio, Alejandro Freitas, Quadrinhologia apareceu no final. Wise Man, a Weed, ninguém perguntou. Valeu, galera, por ter participado aí. Toda terça e quinta sai o episódio lá que a gente grava. E as lives, aí eu vou pedir desculpa pra vocês, porque a gente faz quando dá. Aí eu junto a galera, a gente faz mil em cima da hora, a gente nem combina muito bem, não. Então é isso. Um abraço. Deixa eu só colocar a musiquinha aqui, porque eu sempre esqueço dessa porra de colocar música. Mas agora vai. Então é isso, gente. Uma boa noite pra todo mundo. Coloquei errado. Não, coloquei certo. Vambora. Falou, galera. Um abraço.
Falou.
Tchau. Thank you.